As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
São números que demonstram a subida vertiginosa que a propagação da pandemia teve no Conselho de Tomar durante janeiro. Neste mês, apenas neste mês, foram detectados 1.446 contágios em território nabantino, ou seja, 67,2% do total contabilizado desde março de 2020, quando foi descoberto o primeiro caso. Para se ter uma ideia ainda mais clara do impacto negativo desta subida, basta dizer que, em média, nos 9 meses anteriores, Tomar tinha registado 78,3 infecções. Este número diz respeito, sublinhe-se, a uma média mensal durante o último ano. Já a média diária relativa a janeiro centrou-se em impensáveis 46,6 casos. Este indicador justifica o facto de, nesta altura, Tomar ser o concelho do Médio Tejo com mais infecções ativas. O surto que está ativo no lar do Centro de Bem-Estar Social de Alcanena já provocou mais uma morte entre utentes. Estão já em causa 7 óbitos, num registro dramático que eleva o número de vítimas no concelho para 26. Recorde-se que nesta altura, segundo a recente atualização do posto de comando municipal da Proteção Civil, continuam infectadas 88 pessoas, das quais 65 utentes e 23 funcionários. Outros 6 trabalhadores já tiveram alta. Ainda pelo Conselho da Pel, nota para os 2 surtos nos bombeiros municipais de Alcanena e nos voluntários de Minde, nesta altura ambos com 4 operacionais infectados.
Rádio R, a primeira a informar.
Morreram mais 15 pessoas na Lesíria do Tejo no curso das últimas 24 horas, num registro trágico que se tem acentuado nas semanas mais recentes. Destes óbitos, 3 ocorreram em Almeirim e em Santarém, 2 em Coruche e Salvaterra de Magos e 1 no Cartaxo, em Rio Maior e na Chamusca. No total, desde a chegada da pandemia, já morreram 276 pessoas na região. Ainda tendo em consideração o recente boletim do Agrupamento de Centros de Saúde, foram detectadas mais 26 infecções, agora num total de 10.623, 2.694 das quais ativas. No que a altas diz respeito, mais 257 pessoas foram dadas como recuperadas. Se de um lado está Santarém, com 917 contágios ativos, no outro, ainda nesta lista indesejada, aparecem Alpiarça e Golgã, respectivamente com 43 e 45 casos em curso.
Rádio R, informação.
Há surto no lar de Areias, no concelho de Ferreira do Zêzere, surto esse que nesta altura está a infectar 49 pessoas, das quais 43 são utentes. Os restantes contágios dizem respeito a funcionários, isto no universo a rondar as 110 pessoas que fazem parte do dia-a-dia. Este cenário foi confirmado à ERT por Maria dos Anjos França, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que disse ainda à ERT que este conjunto de infecções surge na sequência da administração da primeira dose de vacinação contra a Covid-19, precisamente. Aliás, já não é a primeira vez que tal acontece, ou seja, ainda noutras estruturas residenciais para idosos também foram detectados surtos após a vacinação, algo que se explica pela necessidade de serem administradas 2 doses de medicamentos para que o grau de imunidade seja então o desejado. Ainda sobre esta ocorrência, no lar de Areias, da Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias, a nossa redação obteve um ponto de situação junto da estrutura propriamente dita, que nos avançou que nesta altura a situação apresenta um quadro estável, ou seja, nenhum dos doentes apresenta sintomas que se possam descrever como agressivos, o que poderá ser sinal de que a primeira dose de vacinação ajudou a atenuar potenciais problemas mais graves. O pavilhão Jacomo Raton, em Tomar, deverá concentrar o processo de vacinação contra a Covid-19 no concelho. A informação foi avançada pela Presidente do Município, Anabela Freitas, na recente reunião do Executivo. Esta etapa, que arranca nesta segunda-feira, prevê a vacinação dos idosos com mais de 80 anos, incluindo os saudáveis e as pessoas com mais de 50 anos e com as 4 doenças associadas ao maior risco de mortalidade, como doença coronária, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e doença pulmonar obstrutiva crónica. Anabela Freitas fez o ponto de situação sobre este processo.
O plano de vacinação e a implementação do mesmo é da competência dos ACES, e nós pertencemos ao ACES do Médio Tejo, e portanto na passada sexta-feira fui contactada pela senhora diretora do ACES do Médio Tejo no sentido de podermos ter aqui uma infraestrutura que servisse para a vacinação da população. Sendo certo que aquilo que é a fase de vacinação que inicia agora, dia 8 de fevereiro, é para pessoas com mais de 50 anos e com aquelas quatro patologias associadas, e portanto todo o trabalho está já a ser desenvolvido pelos centros de saúde, que já têm as listas dos utentes de centros de saúde que têm essas patologias, estão neste momento a fazer a seriação, porque pode ter havido aqui, entretanto, mais alguma entrada de algum doente com essa patologia. As outras pessoas, nomeadamente os dos 80 anos, sabem que têm e que não têm médico de família, têm que se inscrever na plataforma da Direção-Geral de Saúde, irão também ser contactadas pelos centros de saúde. Dizer-vos que, a exemplo do que tem acontecido com a saúde pública, também aqui neste caso a Câmara disponibilizou um conjunto de funcionários, de trabalhadores, manifestarmos nossa disponibilidade em alocar trabalhadores, sejam eles assistentes técnicos, sejam eles técnicos superiores, para ajudar os centros de saúde nesta tarefa também, do contacto com as pessoas e do agendamento da vacinação. Mas nesta primeira fase, como dizia, acima dos 50 anos, para pessoas com aquelas quatro patologias identificadas, o espaço que nós vamos disponibilizar vai ser visitado pela saúde pública e pela proteção civil para definição de circuitos dentro do espaço, será o pavilhão da Jacques Mouratton. É um espaço que tem acessibilidades, tem local para estacionamento, porque não sabemos se vai concentrar em Tomar só a vacinação do Conselho de Tomar, ou se irão ser aqui concentrados a vacinação de outros concelhos, e portanto está ainda para aferir essa matéria, mas de qualquer das formas vamos disponibilizar um espaço. Aquilo que nos foi pedido era um espaço também com acesso à internet, porque tem que ser descarregado no sistema informático quando administram a vacina aos utentes, e portanto é esse o espaço que está a ser preparado para que a vacinação em Tomar ocorra aí. Sendo certo que se nesta fase existem identificados a nível nacional 600 mil pessoas, quando avançarmos para a vacinação da população mais em geral, que são a próxima fase de vacinação, estão previstas 2,5 milhões de pessoas, portanto aí já vamos abranger muito mais pessoas, mas de qualquer das maneiras era a nossa intenção, se aquele espaço servir para esta fase agora mais imediata da vacinação, manter-se também para depois, para o resto das fases seguintes do Plano Nacional de Vacinação.
É recente atualização da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais de 240 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 num registro que diz respeito às últimas 24 horas. Agora, desde a chegada da pandemia ao nosso país, estão já em causa 13.257 óbitos. Dentre as vítimas mais recentes, 130 eram de Lisboa e Val do Tejo, 46 do Centro, 43 residiam no Norte, 16 eram do Alentejo, 4 moravam no Algarve e uma era da Madeira. Em termos de contágios, nota para uma subida relativamente à realidade dos últimos dias, neste caso para 9.083 infecções, o que se traduz numa globalidade de 740.944. Em Lisboa e Val do Tejo houve 4.544 infecções, 2.365 foram descobertas no Norte, 1.387 no Centro, 389 no Alentejo, 267 no Algarve, 120 na Madeira e 11 nos Açores. Há nesta altura 6.684 internamentos, dos quais 877 em cuidados intensivos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A garantia é de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar. Entrega de refeições a alunos subsidiados dos escalões A e B da Ação Social Escolar está a decorrer da melhor forma possível. Está em causa um número que sofre constantes oscilações, mas aponta-se para uma média de 300 refeições diárias. Nas zonas ditas rurais, as crianças e jovens recebem a alimentação nas respectivas habitações, sendo que na cidade, por outro lado, estão abertas as cantinas das escolas do Nuno Álvares Pereira, do grupamento Nuno de Santa Maria e ainda da secundária Jacome Raton, do grupamento Templários, onde essas refeições podem ser levantadas. O Cristóvão fez então um ponto de situação sobre este processo.
Mas hoje, por exemplo, foram servidas cerca de 300 refeições, o que naturalmente representa, desde logo, um número bastante vasto de quilómetros diários no concelho. Sendo certo que há uma parte aqui na cidade, digamos neste perímetro mais interno da cidade, que onde os pais se deslocam diretamente às duas escolas cujas cantinas estão a funcionar, portanto a escola Nuno Álvares Pereira no agrupamento de Escola Santa Maria e a secundária Jacome Raton no agrupamento de Templários, e depois, portanto, todo o resto do território, como disse, é feito em entrega ao domicílio. Estamos a falar das refeições para os alunos subsidiados, com escalão A e escalão B, que no Conselho de Tomar representam um universo de até de 1000 alunos, mas que têm apenas os pais ou as famílias que o desejam, portanto, se inscreveram ou vão inscrevendo, como eu disse, semanalmente e diariamente, e portanto os números vão variando. Apesar disso, esta é uma logística realmente muito complexa, até porque agora, desta vez, estão incluídos também realmente os de escalão B, portanto faz aumentar bastante, e portanto estamos a ponderar, veremos se é possível, e se assim for depois informaremos melhor, mas estamos a ponderar, até porque provavelmente a situação da escola encerrada ou eventualmente alterar será para as aulas online, portanto, ou seja, fisicamente os alunos continuarão em casa, não sabemos quanto tempo, e portanto estamos a ponderar um método um pouco diferente, no mínimo para o espaço rural do concelho, mas como disse, estamos ainda a avaliar essa possibilidade, se assim for, depois informaremos. Para já está a decorrer desta forma e da melhor forma possível.
O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Investigação Criminal de Sertã, constituiu arguída uma mulher de 64 anos por furto em residência no concelho sertaginense, no seguimento de uma denúncia por furto com arrombamento que teve lugar em dezembro de 2020. Os militares da Guarda deram cumprimento a 6 mandados de busca, 3 domiciliárias e 3 em veículos, que culminaram na recuperação e na apreensão de 11 libras em ouro, 2 anéis em prata, uma pulseira de ouro e um alfinete também em ouro. Foram ainda identificadas 2 mulheres de 37 e 40 anos e um homem de 37 anos. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Sertã.
Rádio R, informação.
Cerca de 170 crianças e jovens estão a receber as refeições escolares no concelho de Alcanena. Os números foram confirmados pela vereadora Maria João Gomes, responsável pela pasta da educação na autarquia alcanenense, que apontou para o universo a rondar os 400 alunos entre os escalões A e B da ação social escolar. Maria João Gomes quis deixar claro que não há crianças e jovens que tenham necessidades e que não estejam a ser apoiados nesta matéria.
Só reforçar aqui a questão de realmente os números, porque os números vão crescendo dia após dia e nós temos um universo de mais de 400 crianças com escalão A e B no nosso agrupamento, mas neste momento temos 170 crianças, à data de hoje, a usufruir das refeições. Portanto, isto, nós todos os dias temos um compromisso com o agrupamento de escolas, não preciso deixar de ser de outra maneira, que nos faz chegar os números ao fim do dia. Portanto, isto é uma avaliação diária, como a Presidente explicou, portanto, com um acompanhamento técnico muito próximo e que está a funcionar bem, sempre com a parceria e a conivência do agrupamento de escolas, mas também com as famílias, sempre à disposição, sempre disponíveis para acolher uma chamada, encaminhar situações, mas estamos confiantes e convictos que no nosso concelho e no nosso agrupamento de escolas não há crianças nem jovens com necessidades que até à data nós não conhecemos e não estamos a apoiar.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, garantiu que a autarquia está a cumprir com a obrigatoriedade do teletrabalho, tendo em consideração a tipologia das funções de cada funcionário. Questionado pela vereadora Cília Seixo, do Partido Socialista, Luís Albuquerque disse mesmo que das cerca de 150 trabalhadores em causa, só perto de meia centena é que não estará enquadrado nesta nova realidade, aproveitando para recuar até 2017 e deixar claro que se a pandemia tivesse aparecido nessa altura, então nem um trabalhador teria condições para ficar em teletrabalho.
Se esta pandemia tivesse acontecido em 2017, efetivamente nenhum tínhamos em casa. Nenhum tínhamos em casa. Hoje posso dizer que, ao contrário do que diz, nós somos 220 pessoas que podem ter teletrabalho. São cerca de 150 pessoas que trabalham nestes dois edifícios, neste onde nós estamos e neste aqui ao lado. Portanto, não são mais do que isso. E destas 150 pessoas que estão, obviamente que a portaria, o atendimento ao público, as FIAs, a fiscalização e outros não podem fazer esse trabalho em teletrabalho, como é óbvio. E, portanto, têm que continuar.
Esses são os da DOMS que eu já excluí do número de...
Não. Só os que estão aqui no edifício. Nós temos aqui gente que faz fiscalização exterior e na zona DOMS. Nós temos aqui gente que estão na portaria, o porteiro, ou que está na portaria, não pode estar em casa a fazer ela trabalho. Os que estão no atendimento, são lá três pessoas que ali estão, não podem estar em casa a fazer ela trabalho. Deixa-me dizer, dos cerca de 150 pessoas que nós aqui temos a trabalhar neste edifício, temos neste momento cerca de 70 em teletrabalho. 70 em teletrabalho. 70 em teletrabalho. Temos cerca de, não posso precisar, entre 15 a 20 a trabalhar no Centro Municipal de Exposições. Entendemos deslocalizá-los para lá, precisamente para libertar a pressão dentro deste edifício. E, portanto, só nestes dois casos aqui, já temos aqui cerca de 90 pessoas. 90 pessoas. Depois temos mais alguns, também não sei quantos, que estão em casa por força do acompanhamento aos filhos menores de 12 anos. Também estão em casa, alguns. E, por isso, neste momento, e depois temos horários desfasados à entrada, à hora do almoço e à hora de saída. E, portanto, eu neste momento, não sei se dos 150 trabalhadores, temos aqui, não sei se temos aqui neste momento, não sei, 50 pessoas aqui a trabalhar o tempo inteiro, na Câmara Municipal. Não sei se teve, não sei. Mas, e portanto, parece que é um salto muito grande e que estamos a cumprir inteiramente com aquilo que estamos, eventualmente, obrigados. A lei diz que obrigados, se for possível. E nós, dentro do que é possível, tendo em conta a tipologia do trabalho de cada uma das pessoas, estamos a cumprir. E digo-lhe mais, convido-me também, se assim entender, a vir visitar o edifício da Câmara Municipal, ver as condições em que os trabalhadores estão a trabalhar, para ver se alguns deles estão muito juntos ou se colocam em perigo a situação de com quem estão a trabalhar. E, portanto, é que eu disse que tenho para lhe dizer em relação a esta situação.
As refeições escolares no agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha continuam a ser asseguradas presencialmente nos estabelecimentos de ensino em articulação com o município. As refeições são fornecidas aos alunos abrangidos pelos escalões A e B no âmbito da ação social escolar. Em declarações prestadas à ERTE, a adjunta do diretor do agrupamento de escolas, a professora Ana Santos, acrescentou que as refeições são asseguradas nas escolas de área de residência dos alunos. Hoje, há hóquei em patins na ERTE. A partir das 20h30, o Sporting de Tomar recebe os Tigres de Almeirim, a jogo a contar para a 16ª jornada da 1ª Divisão Nacional, duelo onde os Leões são favoritos à conquista dos 3 pontos. Nesta altura, recorde-se, o emblema navantino ocupa um brilhante 6º lugar, com 26 pontos conquistados, enquanto o conjunto da capital da Sopa da Pedra é o Lanterna Vermelha, com apenas 7 pontos e está numa série de 8 derrotas seguidas. Já o Sporting de Tomar procura o terceiro triunfo consecutivo e, dessa forma, consolidar a posição no grupo que irá disputar o play-off. Não perca, então, o relato deste Sporting de Tomar Tigres de Almeirim, aqui na ERTE. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Na sociedade atual, no Conselho de Tomar, em particular, é reconhecida a importância do associativismo e das organizações sem fins lucrativos. Estas organizações resultam da iniciativa de cidadãos que, com espírito empreendedor, para suprir necessidades que não são cobertas por outras organizações que se associam e as promovem por razões ideológicas, religiosas, altruístas, caritativas e outras. O Estado e o conjunto das entidades governamentais a ele conexas procuram promover o bem comum, suprindo aquilo que por iniciativa privada dificilmente será feito, as estradas, as redes de esgotos, etc. Para que tal aconteça, cobram-se impostos e taxas. Também a atividade empresarial, com fins lucrativos, procura suprir necessidades dos cidadãos, havendo um encontro entre a oferta e a procura, em que uns estão dispostos a pagar por bens e serviços que outros oferecem. Contudo, apesar da oferta pública e privada, há necessidades que não ficam satisfeitas, porque, em termos económicos, não compensam, em que, portanto, a oferta e a procura não se encontram, em que também o investimento público não se justifica ou ainda não chegou, pelo que existem o que neste contexto se chamam falhas de mercado ou falhas governamentais. As associações, clubes, centros de dia e outras organizações não governamentais sem fins lucrativos surgem assim por iniciativa privada para resolver necessidades locais ou específicas onde as respostas do setor público e do setor privado lucrativo são insuficientes. A estas organizações move-as um espírito de empreendedorismo social e ideológico, o compromisso de indivíduos que oferecem o seu tempo, esforço, conhecimentos e capacidades por caridade e altruísmo. Nestas circunstâncias, compete ao Estado apoiar, regular e não entrar em concorrência, ou seja, seguindo o conhecido princípio da subsidiariedade, quando uma estrutura menor, mais próxima e conforme a realidade resolve o problema, satisfazendo o bem comum, não deve uma estrutura maior substituir-se a esta. Deve sim ajudar, atribuindo algum subsídio ou outra forma de apoio. Contudo, estes subsídios não devem gerar subsídio-dependência ou serem manipuladores da organização. A liberdade e a autonomia dos cidadãos, que com sentido de responsabilidade e respeito pelo bem comum promovem estas organizações, deve ser estimulada e animada para que recorram a parcerias e formas diversas de angariação de recursos.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.